Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim para fazer mais um alerta para você, produtor. Está lá no STF, Supremo Tribunal Federal, mais uma ação direta de inconstitucionalidade, essa ação movida pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, questionando aí as isenções que hoje os agroquímicos têm em relação aí a ICMS, em relação a outros impostos. Essa ação está na mão do ministro Edson Fachin, ainda não tem data para ser votada, mas já se mostra um grande problema para o agronegócio, para a agricultura, em especial para o setor do algodão. Quem conversa com a gente é o seu Arlindo Moura, presidente da ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que juntamente com outras entidades estão se mobilizando aí para tentar reverter essa situação e principalmente mostrar na prática as consequências de uma retirada dessa isenção sobre os impostos. Seu Arlindo, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma DIN nas costas do produtor aí, seu Arlindo?
Infelizmente, estamos levando uma outra paulada aí, é uma ação de autoria do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, e que está na mão do ministro Fachin, e que a disposição dele é colocar isso diretamente no plenário do STF, sem a prévia análise do pedido de liminar. Isso pode ser um movimento rápido, né, e perigoso. Elevaria o custo, principalmente, na verdade, eleva o custo de todas as commodities, soja, milho, algodão, enfim. Mas o algodão, como ele tem um custo maior, ele é mais representativo. É algo em torno de R$ 700 por hectare. É bastante significativo e isso poderá tirar grande parte da vantagem que o Brasil tem com relação a outros países exportadores de algodão. Isso tem nos preocupado muito.
R$ 700 por hectare equivale aí a um aumento geral?
Em torno de 10% o custo por hectare varia no Mato Grosso um pouco menor, porque a grande maioria é safrinha, na Bahia um pouco maior, porque é algodão safra, mas entre 10% e 12% do custo seria elevado.
Agora, qual é a alegação do PSOL para entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade, senhor Arlindo?
A alegação do PSOL é de que o governo deve incentivar o consumo de agrotóxicos. Esse é o apelo. Achando que o Brasil é hoje o maior consumidor do agrotóxico do mundo.
Mas existe realmente um consumo exagerado de agrotóxico aqui no Brasil, senhor Arlindo?
Não tem. O Brasil é um país agrícola e não tem como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que durante a época da neve, fica 4-5 meses a neve e ela quebra o ciclo da praga. No Brasil, infelizmente, não tem isso. Mas mesmo assim, o Brasil produz 142 quilos de produto por quilo de defensivo. A Argentina produz 110 quilos de produto, soja, milho, algodão, por quilo de agrotóxico. Nos Estados Unidos, só 94, ou seja, mesmo com o benefício da neve, ainda assim eles produzem menos quilos de produtos por quilo de agrotóxico. A Europa é 62 quilos só, e a Europa é um dos que nos critica muito. No Japão, é 8 quilos de produto para cada quilo de agrotóxico. Então, isso é uma verdade que não é verdade, mas que de tantos, o pessoal passou a acreditar, mas não é verdade. O Brasil é um dos seus índices de conversão agrotóxico-produto. 142 quilos de produto para cada quilo de agrotóxico.
Quer dizer, se usa o produto, mas se converte aí esse produto em alimento,
Exatamente, em soja, em milho, em girassol, em algodão, enfim, diversos outros produtos que o Brasil produz.
Agora, Essa preocupação, então, chegou até o setor e a tentativa agora é de se mobilizar para tentar reverter essa situação, é isso, senhor Arlindo?
Exatamente. A grande maioria dos nossos produtos são exportados, tanto soja quanto algodão, ocorre o seguinte: quando a gente paga o ICMS na compra do insumo, ele entra para o livro e não tem oportunidade de exercer o crédito. Ele é acreditado no livro, mas como a saída não é tributada, ele acaba ficando do livro e não recupera nunca. Então, isso é um mal muito grande. Ele acaba virando custo para a empresa. Diferente, por exemplo, de outros países que não tributam. E aí a gente começa a perder a nossa competitividade.
Só para a gente entender, hoje o Brasil ele aprova aí a redução de 60% na base de cálculo do ICMS, certo?
É uma redução de 60%.
Uhum. E se tirar essa isenção, a situação se complica. É isso que o senhor está dizendo?
Se complica, até porque em outros países não tem. Lá não tem nenhuma, não é redução, lá é zero. Quando o produtor americano compra, o defensivo não está pagando nada. Hoje nós já pagamos 40%, né? Porque com a redução de 60% a gente paga 40% da base de cálculo do ICMS.
E tem também a isenção do IPI. Isso também estaria sendo questionado?
Eu diria que isso vai ser meio automático. Se cair um outro, acaba caindo também a renúncia do IPI, ocorrendo também, né? Ou a perda da renúncia, né? Então, é uma consequência.
Agora,
nesta ação, só fala do ICMS.
Tá.
Mas eu imagino que vai ser meio automático.
Entendi. Agora, qual vai ser a postura, então, das entidades como a Abrapa e da própria Câmara Temática de Insumos?
O que nós estamos fazendo nesse momento é alertando o Ministério da Agricultura, enfim, todos os órgãos que têm influência com relação a isso, porque uma vez julgado, é difícil depois de reverter. Então, a gente quer alertar para que, se isso for julgado, não ocorra a sua aprovação. Né?
Trabalhar antes, né?
Trabalhar antes, não depois.
Uhum. E essa situação pode ser revertida, na opinião de vocês, senhor Arlindo?
Como ela não foi julgada, imagina se a gente conseguir repassar as verdadeiras informações, levar que esse mal que está sendo, que o pessoal está dizendo que existe, não é bem assim. Eu confio que a gente vai reverter isso, sim.
Uhum. Mas não tem data ainda para isso acontecer, não, né? Está na mão
não,
do...
Não tem, está na mão do ministro Fachin.
Uhum.
Só que ele adotou aquilo que se chama, no direito, de rito abreviado. Em consequência, ele vai direto para o STF sem uma prévia análise do pedido liminar. Ele é julgado sem análise do pedido liminar. Então, ele pode ter um julgamento muito rápido.
A qualquer momento pode estar sendo julgado e, por isso, precisa prestar atenção.
Exatamente. É só colocar na pauta que ele vai ser julgado.
E pelos cálculos de vocês, vai inviabilizar muitos setores, inclusive do algodão, é isso?
Eu diria assim, todos os commodities são prejudicados. O algodão é um pouco mais prejudicado, como ele tem um custo maior, então ele também vai, esses R$700 vai ser muito significativo. Para você ter uma ideia, a margem de lucro do algodão é em torno de 12%. Se subir 10% o custo,
praticamente, praticamente reduz.
Reduz para 2%.
Para 2%.
É muito baixo, né?
Situação bastante complicada. Fica, então, o alerta para quem está nos acompanhando. A gente, obviamente, vai continuar acompanhando essa situação também. Além da Abrapa, outras 30 entidades também estão...
Na Câmara Temática, ela é composta de 30 entidades.
Tá.
E as 30 entidades estão trabalhando, cada uma no seu nicho.
Uhum.
Para primeiro, para informar,
uhum,
levar a informação verdadeira. Segundo, para tentar mobilizar para que ou não vá julgamento, ou se for o julgamento, que seja a favor do agronegócio brasileiro.
Muito bem. Tá, então fica o alerta para o setor, então, prestar atenção no que está acontecendo, no que pode acontecer lá no STF, mobilização acontecendo e, mais do que isso, uma campanha de conscientização aí, mostrando que a utilização dos defensivos agrícolas é necessária, importante e tem benefícios aí da utilização em comparação com os defensivos em outros países, ao contrário do que todo mundo costuma dizer, que o Brasil é o grande consumidor aí de defensivos.
Exatamente.
É isso, né, senhor Lindo? A gente precisa deixar essa mensagem, né?
É exatamente isso. Você pegou bem a informação.
Muito bom. Senhor Lindo, muito obrigado pelo alerta. Continue nos posicionando, por favor, da situação e das novidades aí em relação a essa decisão. Mas antes de encerrar, senhor Lindo, eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho do algodão, né? As expectativas eram muito boas aí para o setor. Aparentemente, continuam boas, senhor Lindo?
Continuam boas. A área plantada cresceu 26% agora nessa safra que está no campo. A expectativa de produtividade é muito boa, tanto para o Nordeste, Bahia, Piauí e Maranhão, como para o Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, nós temos uma expectativa muito alta de produtividade. Eu imagino que nós vamos alcançar um número muito próximo de 2 milhões de toneladas de pluma. Se a gente chegar aos 2 milhões, as duas últimas safras, a produção cresceu 66%. Cresceu 32% na safra anterior e esse ano nós deveríamos crescer em torno de 26%. Acumulando esses dois, a gente tem um crescimento de 66%. É um número realmente espetacular e o Brasil hoje já é um player muito bem reconhecido no mundo inteiro como, primeiro, um bom produtor de algodão, algodão de excelente qualidade. E a quantidade, agora a gente já passa a ter uma escala para falar na mesma linguagem dos grandes players.
E esse aumento aí nos últimos dois anos de 66%, traz algum risco de sobra de oferta ou...
Não, não tem. A grande parte desse algodão já está vendido.
É, né?
Infelizmente o mercado interno não tem crescido de uma forma significativa. Então esse crescimento que esse ano deve dar umas 450 mil toneladas a mais que o ano passado, ele vai ser dirigido todo ao mercado externo.
Muito bem, mas o mercado externo continua comprando?
Continua comprando, muitos produtores já venderam, nossa empresa também já fez isso, a safra que vai ser plantada em janeiro de 2019. Nós já vendemos 25% já da nossa safra.
Da safra 2019?
Isso, exatamente.
E essa que está no campo também está bem vendida?
Em média está com entre 70% e 80%, os produtores estão nessa faixa, porque não é recomendável fazer a venda de 100%, porque o algodão ele é vendido dentro da qualidade específica que o fio tem, né? Uhum. Que a pluma tem. Então, normalmente, o produtor colhe primeiro para vender esses últimos 20%, 25%.
E o preço tem se mantido firme, senhor Lindo?
O preço está bom. Esse mês, inclusive, teve um aumento aí já agora em abril, em torno de 6%. E eu acredito que é mesmo com aumento de área no mundo, Estados Unidos aumentou a área, Brasil aumentou a área, ainda assim a procura tem sido grande. Em boa parte em função do consumo que aumentou. A demanda tem aumentado nos últimos 3 anos, a demanda foi maior que a produção. Então, o estoque aquele, que era um estoque mundial muito grande, hoje já não é mais tão grande, hoje é pequeno. Se a gente juntar o estoque da China, ainda é um estoque razoável, mas tirando a China fora, o estoque é muito justo. E isso está refletindo no preço.
E esse estoque chinês é questionável também em termos de qualidade, né?
Primeiro, a gente tem dúvida se ele existe, todo esse estoque que é divulgado. Segundo, a qualidade dele é ruim, porque é um estoque já de em torno de 5 anos que ele está estocado. E a China não tem assim, uma qualidade de armazenagem para conservar a qualidade do algodão. Então, mesmo com algum estoque ainda, a China tem importado para fazer o blend, ou seja, importa algodão de boa qualidade para poder usar o algodão que eles têm em estoque hoje.
Muito bem. Muito bom saber que o setor está caminhando bem, enfim, o produtor está aproveitando esse momento aí. Senhor Lindo, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre.
Obrigado, sempre à disposição. Obrigado.
Um abraço, até a próxima.
Obrigado.
Arlindo Moura, presidente da Abrapa, primeiro fazendo esse alerta aí em relação à ação direta de inconstitucionalidade que está lá no STF, que tem por objetivo questionar a redução, né, a isenção que hoje é dada para os produtos agroquímicos, né, os defensivos agrícolas, e se essa situação for votada e aprovada lá no STF, isso pode ser um problema bastante sério para o setor. E depois, a questão aí da produção esse ano, que segundo o senhor Lindo está indo muito bem, inclusive com vendas já antecipadas para a próxima safra 2019. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouco eu volto com outras informações.